deputados. Temos o gosto de ter connosco o Sr. Ministro dos Estrangeiros, numa reunião nos termos regimentais, pelo que seguiríamos a ordem normal destas reuniões, é que o Sr. Ministro faria uma exposição inicial, é que seguiriam duas rondas de perguntas, a primeira de 5 minutos a cada Sr. Deputado e a segunda de 3 minutos, sendo que obviamente os temas são livres, os Srs. Deputados podem tratar da matéria que assim entenderem. Sr. Ministro, tem todo o gosto em dar a palavra, dando-lhe as boas-vindas.
Muito obrigado. Talvez seja mais oportuno ficar à vossa disposição para questões que queiram colocar, mas muito rapidamente iria apenas para caracterizar mais a conjuntura política internacional que vem dominando as atenções e o esforço da Europa e também de Portugal, e depois ficava à vossa disposição. Como sabem, a conjuntura está dominada pela crise internacional, pelas várias respostas que se procuram organizar na resposta a essa crise financeira, económica, com implicações sociais já bem evidentes e com reflexos políticos à escala global. Sabemos que a cimeira do G20 em Londres foi um marco na organização da comunidade internacional para responder a essa situação de crise, que envolve necessariamente uma resposta ao nível dos Estados, ao nível regional e um esforço grande de coordenação e de cooperação global. Foi isso que a cimeira do G20 nos assinalou. Não há resposta para esta crise no plano puramente da ação dos Estados, também não há resposta para a crise que não passe por uma ação muito enérgica dos Estados, e é isso que tem estado em desenvolvimento, uma ação de reforma do sistema financeiro internacional, uma recomposição da relação de forças resultantes da evolução da crise económica nos últimos anos também impõe alguns reajustamentos no sistema de representação internacional, nas instituições financeiras e económicas, mas também nas instituições políticas. É natural que esse processo se desenvolva. O primeiro passo foi dado já do nosso ponto de vista na Cimeira de Londres. Outras iniciativas terão que ter continuidade depois desta Cimeira. As respostas que a Cimeira propõe são orientadas, como sabem, para a regulação do sistema financeiro, para o relançamento da atividade económica, para a contenção de tentações protecionistas que perturbam o desenvolvimento do comércio internacional e, por isso, também um apelo à renovação do esforço político que, em termos internacionais, vinha sendo desenvolvido no sentido de concluir as negociações da Ronda de Doha. E, quarto e não irrelevante elemento das conclusões de Londres, a necessidade de dar atenção ao impacto da crise nos países menos desenvolvidos, nos países mais pobres, e por isso também um apelo ao empenho da comunidade nacional e das nações também mais ricas no apoio ao desenvolvimento dos objetivos do milénio. Segundo aspecto da conjuntura política internacional que parece que me apraz registar e que acho que deve ser evidenciado, a expectativa em relação à nova administração americana e às mudanças que a nova administração americana tem procurado introduzir na sua ação externa, na sua política externa. São evidentes já hoje algumas tendências que essa política externa americana vem afirmando, e elas estiveram presentes com grande expectativa, designadamente da parte europeia, quer na Cimeira da NATO, quer na Cimeira União Europeia-Estados Unidos da América. Naturalmente, Portugal, como um país com uma relação muito privilegiada com os Estados Unidos, com uma relação atlântica forte, não pode deixar de acompanhar com particular atenção os desenvolvimentos da política externa americana, e no âmbito da NATO, como no âmbito da reunião com a União Europeia, podemos acompanhar mudanças que, de alguma forma, vêm de encontro, aliás, a algumas das preocupações que nós temos vindo a manifestar, e aqui nesta Comissão tive, nos últimos 3 anos, a oportunidade de transmitir. As relações, em particular, com a Rússia, as relações com o Irão e as relações com mundo islâmico estão muito presentes hoje na forma como a política externa americana se procura reposicionar no sentido de salvaguardar a imagem dos Estados Unidos, mas também a imagem do Ocidente perante o mundo. O mundo em mudança, muito rápida, em reconfiguração nas suas várias formulações geopolíticas, e a política externa americana reage, do meu ponto de vista, com grande vitalidade e com grande criatividade à situação de bloqueio em que a política externa americana se colocou, arrastando também consigo a política ocidental e europeia, e quer no que diz respeito ao relançamento da relação com o mundo islâmico, presente no discurso inaugural, presente no discurso americano na NATO, no discurso na Turquia, na comunicação que dirigiu diretamente ao povo iraniano, há uma mudança de atitude na política externa americana que nos apraz registar. Percebe-se claramente que os Estados Unidos têm hoje necessidade imperiosa de dar à relação com o mundo islâmico uma grande prioridade, muito afetada depois dos acontecimentos do 11 de setembro e, em particular, da invasão do Iraque. Essa prioridade tem sido, apesar de tudo, não totalmente ainda percebida em todo o desenvolvimento relativamente ao processo de paz no Médio Oriente e à forma como a relação com o Irão se vai desenvolver mais proximamente. É claro hoje que na aproximação ao problema afegão, como na aproximação ao problema do Iraque, há uma mudança de atitude, e há sobretudo este pano de fundo, esta atitude mais genérica que evidencia uma grande preocupação por estabelecer boas relações e um bom ambiente de relacionamento com o mundo islâmico presente no discurso do Presidente como da Secretária de Estado. Naturalmente que essa orientação é uma orientação que nos satisfaz. Sempre dissemos que o 11 de setembro era um marco nas relações internacionais, era um acontecimento marcante no desenvolvimento do sistema internacional e abria uma linha de tensão e de conflito entre o Ocidente e o mundo islâmico que devia ser acautelada. E essa preocupação hoje parece estar presente na nova orientação da política externa americana, naturalmente vindo de encontro ao que tinham sido as nossas orientações e posições, só nos pode regozijar. O mesmo em relação, em relação à Rússia, porque, de facto, como tive a oportunidade também de vos dizer várias vezes aqui, em conversas que tivemos, a relação com a Rússia era, do nosso ponto de vista, uma relação de equívoco estratégico, uma vez que ela era ainda determinada por uma dinâmica pós-soviética da Guerra Fria e do fim da Guerra Fria, quando os acontecimentos do 11 de setembro justificavam, do nosso ponto de vista, que se valorizasse estrategicamente mais a linha de atrito e de tensão que se tinha criado na relação com o mundo islâmico, com todo este arco civilizacional que vai da Indonésia até à Mauritânia. E, como sabem, a União Europeia, a família europeia, dividiu-se entre um grupo que quis valorizar muito as relações com o Mediterrâneo, com o Médio Oriente e com este universo civilizacional islâmico, e um grupo de países que quis, de alguma forma, recriar em torno da relação com a Rússia um prolongamento ainda das tensões com a ex-União Soviética. E, por isso, também nos apraz registar que a nova orientação da administração americana, pelo menos aquela que está neste momento em curso, não sabemos que desenvolvimentos é que possa vir a ter no futuro, mas os desenvolvimentos que neste momento estão em curso pressupõem uma vontade muito clara de renovar a relação com a Rússia, restabelecer uma relação de confiança e de cooperação estratégica com a Rússia, não ignorando os problemas que existem e as tensões que se criaram, entretanto, em particular depois da invasão da Geórgia, mas afirmando claramente a vontade estratégica de identificar na Rússia um parceiro que a médio e longo prazo tem que cooperar com a Europa e com os Estados Unidos para o enfrentamento das grandes questões com que nos confrontamos. E por isso também nos apraz sublinhar esta nova abordagem que a nova administração americana faz do relacionamento com a Rússia, que teve consequências grandes no interior da União Europeia e da NATO, e esbateu de alguma forma essa tensão que se vinha manifestando de divisão entre a velha e a nova Europa relativamente ao posicionamento sobre a Rússia, com a Rússia. A Cimeira da NATO e a Cimeira da União Europeia com os Estados Unidos evidenciaram essa nova realidade e essa orientação de distensão no sistema internacional que tem sido uma preocupação do novo governo americano tem estado presente também na abordagem das relações com a América Latina, em particular com a Venezuela e com a Cuba. As relações com a China são marcadas, como sabem, por um grande pragmatismo, um grande realismo, mais evidenciado ainda pela situação de grande interdependência entre as economias e os sistemas financeiros americano e russo e chinês. Sobre a política da União Europeia, como sabem, a agenda europeia continua marcada pela questão do tratado, pela questão do desenvolvimento das suas relações com a Rússia e com os Estados Unidos e, em particular, também com, no plano internacional, com o desenvolvimento das situações de conflito no Afeganistão e sobre o processo de paz do Médio Oriente. São os temas que têm estado recorrentemente na agenda dos Conselhos de Relações Externas da União, aos quais, nos quais temos procurado colocar a nossa própria posição, de forma também no jogo da formação das orientações da União Europeia sobre estas áreas políticas, também, na medida do possível, condicioná-las à forma como nós próprios vemos essa relação, seja no domínio das relações com a Rússia, seja no domínio da renovação da agenda transatlântica, seja na abordagem que fazemos do processo de paz do Médio Oriente ou da estratégia para o Afeganistão, temos procurado afirmar posições próprias que, de alguma maneira, têm sido ouvidas e aqui e ali acolhidas nas posições que a União Europeia vai adotando e nas conclusões que vai formulando no fim de cada Conselho. No essencial, em termos muito gerais, eram estas questões que eu deixava à vossa consideração, como estando na linha das prioridades mais imediatas da nossa ação política externa, para responder à conjuntura política que temos pela frente, mas poderei esclarecer algumas questões no, na resposta às vossas questões.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela exposição. Temos agora a palavra em primeira ronda aos vários grupos parlamentares, começando pelo Partido Social Democrata. Deputado José Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Ministro, mais uma vez, foi muito gosto que o ouvimos. E queria começar exatamente por lhe dizer que partilho da leitura que fez relativamente às profundas alterações de natureza estratégica que se estão a verificar a nível internacional no posicionamento de vários países, mas muito especialmente, realmente, dos Estados Unidos. Há um conjunto de dados novos que têm de ser tidos em consideração. E exatamente nessa linha, tendo em consideração e tendo em conta esse reposicionamento estratégico dos Estados Unidos, eu gostaríamos de o ouvir um pouco mais detalhadamente sobre algumas implicações que essa alteração estratégica pode ter a vários níveis. Em primeiro lugar, a nível da Europa, União Europeia, particularmente, que implicações é que se poderá vir a ter em futuros processos de alargamento da União Europeia, nomeadamente no que respeita à própria Turquia. Em segundo lugar, relativamente ao Afeganistão. Sabemos todos muito bem, o Sr. Ministro também já o referiu, que o Afeganistão é uma prioridade estratégica hoje para o Presidente Obama. E a questão que lhe coloco é se está ou não está prevista, há já algumas declarações nesse sentido, um reforço da presença militar portuguesa no Afeganistão, em que termos aquela se virá a fazer. A questão da Rússia, o Sr. Ministro já se referiu a ela, às implicações que isto tem na relação com a Rússia, mas subsiste aqui um outro aspecto. O Sr. Ministro recentemente visitou vários países árabes e tem declarações feitas no sentido de um alargamento da rede diplomática portuguesa, não apenas, aliás já as fez essas declarações no passado, aqui mesmo na Assembleia da República, mas não apenas no sentido de alargamento da presença nos países árabes, mas até em países do Sudeste Asiático. Evidentemente que tudo isto tem, presumo, que tenha em consideração todos estes reposicionamentos estratégicos e o modo como Portugal hoje se coloca no contexto deste mundo em permanente evolução. A questão que eu lhe coloco de uma forma muito simples é esta. É se já está feita ou não a ponderação que o Sr. Ministro disse em novembro que ia ser feita, que entretanto recentemente reafirmou relativamente a essa abertura de novas missões diplomáticas. Segunda questão. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau tem atravessado uma situação que todos nós conhecemos, vive ainda momentos particularmente conturbados. Gostaríamos de ouvir sobre o modo como perspectiva a eventual estabilização política da Guiné-Bissau e, nomeadamente, uma questão. É se há ou não há, se está ou não está, nos horizontes do Governo, a participação numa missão militar conjunta com a CPLP na Guiné-Bissau. Isto porque, como sabe, houve declarações contraditórias, nomeadamente que envolveram as Forças Armadas Portuguesas mais recentemente. Terceira questão. Gostaria que Vossa Excelência fizesse um ponto de situação sobre a candidatura de Portugal ao Conselho de Segurança da ONU. Saber como é que as coisas têm evoluído. Temos alguma informação, alguma dela, aliás, vertida no site oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas há de certo muito mais a dizer sobre isto. Quarta questão. Prende-se com o modo de organização e de funcionamento das nossas missões e da nossa rede diplomática e consular no que respeita a uma função muito particular que tem da proteção consular. O Sr. Ministro disse aqui em 17/11, com a nossa concordância, que temos de reforçar os mecanismos de acompanhamento dos fluxos migratórios e, naturalmente, de proteção aos portugueses no exterior, a nível das embaixadas e dos consulados. E a verdade dos factos é que, nestes últimos tempos, nós assistimos a um conjunto de situações que, de alguma forma, são reveladoras de que não há não há prontidão de resposta por parte de algumas missões em situações, sobretudo em situações extremas. Eu cito dois casos concretos, Bombaim e, recentemente, Itália. E quer num caso, quer no outro, nós somos confrontados com declarações de cidadãos nacionais que se queixam, e aparentemente com razões, de abandono total ou pelo menos parcial. Bom, há um caso pelo menos que eu sei que é real. E a questão que se coloca é esta, quer dizer, é até que ponto, como é que esta questão da missão, deste objetivo concreto, esta missão concreta da proteção consular, está a ser encarada pela nossa rede, porque a verdade dos factos é que, tanto quanto queremos, não houve reforço de meios ou qualquer reorganização de meios que admitimos possa, que essa reorganização não passe propriamente por reforço. Questão seguinte que lhe queria colocar prende-se com um compromisso que o Sr. Ministro aqui assumiu também nessa deslocação em 17 de novembro. Na altura anunciou que em janeiro entregaria na Assembleia da República uma proposta de lei relativa ao Estatuto Diplomático. Gostaríamos de saber é se ainda tem esse objetivo ou se porventura o abandonou, tendo em consideração que neste momento passaram já 3 meses desde janeiro, praticamente 4 meses. E finalmente, apenas uma questão mais. Prende-se com aquilo que também o Ministério apelidou de refundação do Instituto Camões. Gostaria que nos fizesse um ponto de situação. Como sabe, há coisas que não têm corrido bem. inclusivamente a entrega da gestão do fundo da língua ao IPAD, de alguma forma deixou no ar a ideia de que o Camões não conseguia, naturalmente, gerir, ao contrário daquilo que foi assumido publicamente, toda a política de afirmação da língua portuguesa, de divulgação e ensino da língua portuguesa no estrangeiro, no exterior, o que gostaríamos era que nos desse uma ideia de como é que vai evoluir este dossiê. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro fará respostas em grupo de dois. Daria a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Eu começava com... deixava um conjunto de questões mais ou menos soltas. O Sr. Ministro depois responderá. Não de uma forma muito articulada entre elas, como deve compreender. Relativamente ao ensino do português no estrangeiro, as notícias que saíram na comunicação social dão nota que o ensino passa para a coordenação do Instituto Camões. Sr. Ministro, colocava-lhe a questão de como é que está o processo, o dossiê. Nós ouvimos bem recentemente a Presidente do Instituto Camões, que nos deu conta que as coisas estariam um bocadinho atrasadas, que ainda estaria a ser negociado um estatuto do Instituto Camões, que ainda era muito cedo e fomos, de alguma forma, surpreendidos com esta notícia, que nos dão já a nota de que é o Instituto Camões que organiza o processo da educação do ensino português no estrangeiro. E deixo-lhe a questão que medidas estão a ser salvaguardadas para que o próximo ano letivo, que falta pouquíssimo tempo para começar, como sabe, na Alemanha ele começa bem mais cedo que em Portugal, e, portanto, que é preciso organizar, coordenar, colocar professores, como é que está a ser tratada e salvaguardado a completa coordenação deste sistema. Era a primeira pergunta. Depois, também referindo-me a uma notícia onde o Sr. Ministro dá nota do Plano de Paz para o Médio Oriente, não teve a oportunidade de o desenvolver, eu julgo que nesse esforço de relacionamento bilateral com o Médio Oriente, com o mundo islâmico, não é possível dar-se passos nesse sentido se não for encontrada uma solução para a situação da Palestina. Eu queria lhe colocar objetivamente o que é que está a ser considerado e que medidas, que passos é que estão a ser dados para avançar com um processo de paz, tendo em conta que temos um desenvolvimento muito preocupante, não é? Que é a extrema-direita a tomar conta do governo israelita, a não reconhecer tratados e negociações que já foram previamente acordadas, o que nos deixa bastante preocupados. Portanto, queria ouvi-lo relativamente a esta matéria. Depois, deixava também aqui uma pergunta. Julgo que todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de receber, ou pelo menos, tanto quanto nos foi dito, foi feito pedido a todos os grupos parlamentares de receber a reprieve, que colocou a questão da intenção de 6 detidos em Guantánamo quererem vir para Portugal, portanto pedir a sua vinda para Portugal. Gostaria também de saber em que pé é que está este dossiê, qual é a sua evolução, no sentido de saber que se há alguma perspectiva de Portugal abrir as portas, sendo que, e coloquei esta questão, não foi feito nenhum pedido formal de asilo político destas 6 pessoas, porque estão à espera de algum desenvolvimento por parte do seu Ministério. Portanto, não querem avançar com um pé em falso, querem alguns passos do seu Ministério para avançarem com esta matéria. O seu Ministro conhece bem as nossas posições. Ainda relativamente às questões da rede consular, colocar-lhe a seguinte questão. Há cerca de um ano foi arrendado com a secção consular a funcionar em Haia. Entretanto, ainda não foi transferido esse edifício. Há uma renda que, de acordo com as notícias que vêm a público, dá uma nota que se gasta cerca de 140 mil euros por ano. Eu julgo que a secção consular continua a funcionar em Roterdão, não é? Com outro custo ainda acrescido a este. Portanto, a pergunta que lhe deixo em cima da mesa é saber se não se trata de um desperdício de dinheiro, termos dois edifícios arrendados ao mesmo tempo para o mesmo fim, sendo que um não é ocupado, e já passou cerca de um ano. Deixava-lhe esta questão. Pedi-lhe um comentário relativamente a uma notícia que saiu recentemente, que dá nota de que Israel não pretende cooperar no inquérito que a ONU vai realizar sobre a ofensiva em Gaza. Notícia que nos deixa também bastante preocupados relativamente a esta matéria. E para concluir, uma vez que os meus 5 minutos são curtos, pedir-lhe o seguinte esclarecimento. Sr. Ministro, nós apresentámos um pedido de vinda do Sr. Ministro cá à Comissão por causa de umas declarações que prestou à comunicação social. Não foi aprovado aqui por consenso, por decisão aqui da Comissão, mas não lhe posso deixar de perguntar o seguinte. As declarações do Sr. Ministro, saudou a cooperação do Governo português e da Procuradoria-Geral da República na obtenção de informação de detidos, sobre informação para detidos de Guantánamo, que permitiram a sua libertação. Esse foi um anúncio feito pela Reprieve. O Sr. Ministro respondeu na altura, corrija-me se estiver errado, que não havia novidade nenhuma, que se tratava que toda a informação que a Reprieve recebeu foi informação cedida pelo próprio Ministério. E ora, o que nós entendemos nestas declarações, Sr. Ministro, peço-lhe esclarecimento, é que há uma profunda contradição. Ora, porquê? Porque a última informação que nos transmitiu foi que não havia nenhum conhecimento sobre passageiros dos voos da CIA, não tinha nenhuma informação sobre eles, não é? Desconhecia. Ora, se o que a informação que o Ministério dos Negócios Estrangeiros deu foi a suficiente para libertar passageiros, claro está que essa informação, de alguma maneira, contradiz estas declarações do Sr. Ministro. E, portanto, ao menos dá a entender que há uma contradição relativamente a esta matéria, na medida em que não se pode obter informações de uma coisa que se desconhece. E, ora, se a Reprieve tem informações que permitem a libertação de detidos em Guantánamo, por causa dos voos que eles realizaram, etc., ora, deu a entender, muito sinceramente, as suas declarações, que havia informações sobre os passageiros que foram transportados nesses voos. Era esse, no fundo, o esclarecimento que eu lhe pedia, Sr. Ministro, se não tivesse, se tivesse a oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Muito rapidamente, sobre as questões de intendência e depois as questões de política propriamente ditas. Sobre as questões de intendência do Ministério, reforma do Instituto de Camões. Hoje mesmo, à tarde, fecharam-se as negociações muito prolongadas, efetivamente, com todas as centrais sindicais e todos os estatutos representativos, todos os sindicatos representativos, para o Estatuto do Ensino do Português no Estrangeiro, para o Estatuto dos Centros Culturais no Exterior e para a Lei Orgânica do Instituto de Camões. Foi um processo que demorou um pouco mais do que nós pensávamos. Os projetos estão prontos há bastante tempo, mas o processo negocial decorreu de forma muito exaustiva e só hoje mesmo, por acaso, antes de vir para aqui, essas negociações foram concluídas, os projetos estão prontos, serão aprovados em Conselho de Ministros não esta quinta-feira, mas na próxima semana. Em relação ao início do ano escolar, não haverá nenhum problema por isso. Como vos digo, não é apenas a Lei Orgânica do Instituto de Camões que está em causa. Essa era uma lei mais fácil de resolver internamente, mas a negociação do Estatuto do Ensino do Português no Estrangeiro e do Estatuto dos Centros Culturais, que não existiam praticamente com um conjunto de enquadramentos que passaram a ter do ponto de vista jurídico, está só agora concluída, depois de uma exaustiva negociação sindical. Em relação ao Estatuto Diplomático, o projeto está pronto há bastante tempo. A mudança de secretário-geral, já o disse, fez com que um conjunto de interpretações relativamente ao projeto de estatuto feito pelo atual secretário-geral suscitassem algumas dúvidas na equipa que o elaborou, e ele foi readaptado e está neste momento em circulação junto ao Ministério das Finanças para a avaliação da oportunidade da sua aprovação em Conselho de Ministros. Como sabem, trata-se de uma carreira especial, e, portanto, do meu ponto de vista, só faz sentido aprovar o Estatuto da Carreira Diplomática com a perspectiva que a Administração tenha do conjunto das carreiras especiais. É um processo que demora tempo, necessariamente, A nossa intenção é que ele ainda seja apresentado à Assembleia da República nesta legislatura. E tenho falado, temos falado com os sindicatos, com o sindicato do pessoal diplomático, que tem que ser consultado também, como é natural, sobre estas matérias, e a Assembleia será confrontada com o projeto de estatuto diplomático muito brevemente. Em relação à proteção consular, os casos que referenciou são casos muito pontuais. O caso de uma senhora, creio que no episódio do terremoto em Roma, é absolutamente episódico, e o embaixador fez o que lhe competia, os serviços consulares fizeram o que lhe competia. No caso de Mumbai, até lhe devo dizer, como no caso que também tenho muitas cartas a elogiarem o trabalho feito pela embaixada e pelos serviços consulares, também tenho o contrário, só que o contrário não é relatado, e às vezes uma voz apenas, neste caso de uma estudante que não terá sido contactada porque a embaixada não tinha o número de telefone, deu aso a que fizesse a pergunta, mas não tenho tido eco de falhas nos serviços de proteção consular. O serviço de emergência tem funcionado, ao ativá-lo em todas as circunstâncias de emergência, ele é ativado e está 24 horas por dia em contacto com as situações, e temos tido situações bastante delicadas que têm tido uma boa solução no quadro do que são as competências e as responsabilidades também dos serviços consulares. Mas há sempre possibilidades de fazer melhor, admito, mas não vejo que um caso tão isolado como o desta estudante, que eu também ouvi na TSF, creio eu, possa menorizar o papel de grande diligência que o embaixador e os serviços consulares fizeram. As situações são sempre difíceis, uma vez que nem sempre tão bem os serviços, como sabe, têm os contactos de toda esta gente. A atualização é feita periodicamente, mas há estudantes que circulam, sobretudo neste caso dos estudantes do programa Erasmus, são períodos curtos, muitos não se dão ao trabalho tão pouco de referenciar a embaixada da sua presença no território. Não vejo que seja dramático. É sempre possível fazer melhor, Sr. Deputado, não tenho dúvida sobre isso. Ainda em relação ao Instituto de Camões, o deputado José Cesário levantava a questão do fundo. Eu expliquei em tempo que, do meu ponto de vista, a solução ideal é que o fundo de apoio à expansão da língua seja enquadrado nas competências do Instituto de Camões. É essa também a convicção que tenho, e dentro de algum tempo seguramente será essa a orientação assumida. A circunstância de ficar com o IPAD, como lhe disse, foi: o que é que nós queremos com o fundo? Apoiar, sobretudo, projetos, neste momento, de apoio à expansão do sistema de ensino nos países de língua portuguesa. E se é para financiar projetos que têm mais que ver com a ajuda ao desenvolvimento, tendo nós que valorizar também, perante as estatísticas internacionais, o financiamento que fazemos à ajuda ao desenvolvimento, no quadro dos compromissos que assumimos, não vejo que seja um problema maior ter nesta fase o fundo, na fase em que inicia a sua atividade, a ver os projetos apreciados em sede de IPAD, naturalmente sempre com a presença do Instituto de Camões, que no fundo fica a ter a responsabilidade de todo o ensino do português no estrangeiro e, portanto, acompanhará, implementará e, em alguns casos, dirigirá esses mesmos projetos. Ainda sobre uma questão praticamente, não, sobre as questões de intendência estamos entendidos, sobre as questões políticas. Voos da CIA, Sr. Deputado Jorge Machado, não há nenhuma contradição, só que, de facto, quem está com outras intenções políticas a acompanhar este processo, como é o caso do Sr. Deputado desde a primeira hora, é que pode identificar em cada palavra que eu digo a contradição ou mentira, como alguns próprios já insinuaram, relativamente ao que era o trabalho que o Ministério dos Negócios Estrangeiros vinha fazendo. O que eu disse é aquilo que eu repito: toda a informação que a Procuradoria-Geral tem e a Reprive e a Assembleia da República e o Parlamento Europeu é A informação que nós temos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, não temos nada a esconder sobre esta matéria, não há nenhuma omissão relativamente a esta matéria, há uma investigação a correr na Procuradoria-Geral da República, e o que eu disse relativamente a essa notícia é que os elementos de informação que havia foram os elementos que foram transmitidos, não temos mais informação nenhuma a dar sobre essa matéria. Isso não quer dizer que no âmbito da investigação da Procuradoria-Geral da República ou no âmbito da informação que outras investigações vêm perseguindo, que não haja mais informação. Agora, a informação que o Ministério tem, que o Governo português tem, é a informação que foi dada. Foi isso que eu disse. Mas o Sr. Deputado está sempre com a presunção de que nós estamos a mentir, porque acha que eu sou um mentiroso e que estou a esconder documentos e a esconder elementos da Justiça. O Sr. Deputado, manicaisticamente, faz as extrapolações que faz, mas ficam consigo, eu não vou aborrecer mais com isto, e muito menos consigo. Em relação a Guantánamo, sobre a audiência da Reprive convosco e o anúncio que veio público, sobre esta matéria eu já disse qual é a posição do Governo português. Nós pegámos nesta questão com muita honestidade do ponto de vista político. O problema foi encarado sempre pelos europeus como um problema que afeta a relação entre os Estados Unidos e a União Europeia. E nessa perspectiva nós mostramos disponibilidade, tendo sido, naturalmente, interpelados durante várias ocasiões pela administração americana relativamente à ajuda no plano bilateral para a resolução do problema de Guantánamo, o governo português, com um conjunto de governos de Estados europeus, nós dissemos sempre que sim, que colaboraríamos com um aliado que nos pede ajuda, mas não o podíamos fazer neste quadro de uma forma puramente bilateral. E a prova de que tínhamos razão é que a União Europeia pegou no assunto de uma forma muito incómoda. Eu lembro-me do primeiro conselho em que a minha carta foi discutida, em que o tema foi abordado de forma muito incómoda por parte de alguns governos, de alguns representantes de vários governos, mas o que é um facto é que reconheceram que nesta matéria, como sempre tinha dito, matéria de direitos, liberdades e garantias, mas também matéria de justiça, de segurança e de livre circulação no espaço europeu, a União Europeia, no quadro do desenvolvimento jurídico ou político do projeto europeu, tinha hoje já uma palavra a dizer. E se a ação é uma ação soberana dos Estados, relativamente a um acordo com outro Estado para acolher prisioneiros, sob a forma que entendermos, não é possível já hoje fazê-lo, ou não se deve fazer sem uma palavra aos aliados e sem o enquadramento da União Europeia. E esta interpretação que sempre fizemos foi correta e só por si, do meu ponto de vista, valeu, só por si valeu a iniciativa que o Governo português tomou. Até por outra razão, sabe porquê, Sr. Deputado? Porque obrigou a União Europeia também a perceber que nestas matérias, no quadro da relação transatlântica, há hoje uma realidade nova. E obrigou também os Estados Unidos a perceberem, embora demorasse algum tempo, mais de um ano, que sobre estas matérias podem falar com os Estados e podem fazer o cherry picking da cooperação com este ou aquele aliado, mas que já há hoje um quadro de responsabilidade partilhada, de soberania partilhada nestas áreas, que obriga a que a União Europeia, como entidade política, tenha que ser ouvida. E foi com grande satisfação que vimos, primeiro, uma delegação da União Europeia que se dirigiu aos Estados Unidos para trabalhar com a administração americana esta questão, a pedido de alguns Estados, designadamente do Estado português. Em segundo lugar, foi muito gratificante para nós ver que, no fim deste processo, ou no meio deste processo, os Estados Unidos reconhecem a necessidade de fazer um pedido formal à União Europeia, independentemente dos pedidos que fazem aos Estados. É neste quadro que nós tomamos a iniciativa que tomamos, aguardamos que o desenvolvimento deste processo complexo de negociação jurídica e política nova, com uma abordagem inovadora e que exige até alguma criatividade da parte das instituições europeias, acreditamos que é neste contexto que algumas orientações serão definidas, sob que forma, não sabemos ainda, mas a Comissão até ao final do semestre pronunciar-se-á sobre isso, E, ao mesmo tempo, vamos, naturalmente, acompanhando este processo com as autoridades americanas, porque terá que haver sempre um acordo bilateral entre Portugal e os Estados Unidos, e com outras organizações, designadamente a que citou, que têm manifestado um interesse em acompanhar este processo. Temos tido uma posição sobre esta matéria, penso eu, correta. É com grande convicção que o digo, acho que agimos da forma mais correta e aguardamos o seu desenvolvimento. Abertura para resolver alguns casos, não naturalmente todos os que estão em causa, universo restrito, como já foi identificado, mas apoiar, como apoiámos no caso da Igreja de Natividade, com outros Estados europeus a resolver um problema que era sério na altura para a relação entre Israel e a Palestina depois da crise provocada nessa altura. Sobre o processo de paz do Médio Oriente, já para arrumar esta questão também colocada pelo Sr. Deputado Jorge Machado, a minha posição hoje é, muito sinceramente, de que o processo de Anápolis está bloqueado. Está bloqueado porque ele remetia para um acordo que devia ser encontrado entre as partes, entre Israel, um governo que se entendia mais moderado do que o que está hoje em funções, e a autoridade palestiniana. Foi essa a estratégia que foi assumida pela comunidade internacional de apoio à iniciativa israelo-palestiniana, considerando o governo Olmert e a autoridade palestiniana. As negociações que foram decorrendo levaram à Conferência de Anápolis, onde esteve praticamente representado todo o mundo, designadamente o mundo árabe. E, do meu ponto de vista, essa estratégia sempre teve a resistência do campo radical, israelita e palestiniano e árabe, como é sabido, e islâmico. Mas, com o novo governo de Israel e com a situação verificada em Gaza, este processo, do meu ponto de vista, está bloqueado. E está bloqueado, exigindo, por isso, que a comunidade internacional, do meu ponto de vista, ponha grande pressão sobre as duas partes, sobre a parte israelita e sobre a parte palestiniana, para que se entendam relativamente a uma proposta de acordo, que, do meu ponto de vista, a comunidade internacional, se o quisesse fazer com mais ambição e com mais liderança e com mais iniciativa, já o podia fazer. Porque as negociações estão em curso há quase duas décadas, praticamente os aspectos de uma solução final para o conflito estão identificados. Não quer dizer que não haja problemas ainda duros e difíceis, mas digamos que qualquer observador hoje que tenha estudado as negociações ao longo destes últimos anos, sobretudo depois do roadmap, depois da iniciativa árabe e depois das negociações que constituem hoje o aqui de Anápolis, que se desenvolveram entre o governo Olmert e o presidente Abbas, eu creio que é hoje relativamente fácil definir uma proposta de acordo e apresentar uma proposta de acordo às partes e impor essa proposta de acordo às partes para que elas negociem em torno da proposta de acordo. Ou seja, inverter a equação do processo, não deixar o processo à deriva, flutuando em função das mudanças de governo e das mudanças num do campo e noutro, mas, eventualmente, tendo o processo de paz do Médio Oriente hoje assumido a dimensão que assumiu, tendo hoje a comunidade internacional e a administração americana e a União Europeia a percepção de que não há possibilidade de normalizar as relações entre o mundo ocidental e o mundo islâmico sem olhar para o problema israelo-palestiniano com mais convicção, do meu ponto de vista, é absolutamente indispensável que a comunidade internacional encare este processo de outra forma. Isso pressupõe alguma concertação entre a União Europeia, os Estados Unidos, a Rússia no quadro do quarteto. Devia haver alguma liderança das Nações Unidas e, em particular, do Conselho de Segurança, do meu ponto de vista. A iniciativa de paz árabe está aí. É um referencial hoje incontornável. Enquanto ainda a conseguirmos sustentar na agenda da Liga Árabe e dos Estados Árabes, ainda vamos tendo alguma sorte. Quando ela definitivamente for enterrada pelo mundo árabe, então estaremos seguramente à beira do abismo, e por isso eu acho que há alguma urgência em que a comunidade internacional se confronte com essa realidade e seja mais diligente, mais enérgica, mais ativa na pressão que é necessário continuar a manter sobre as duas partes. É muito difícil aceitar, confesso, e tenho dito aos meus colegas israelitas, ainda não tive a oportunidade de estar com o novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas dir-lhe-ei, como disse já ao novo Embaixador de Israel em Lisboa, é muito difícil aceitar que um compromisso que arrastou toda a comunidade internacional para Anápolis, que o governo Olmert e Tzipi Livni assumiu como do Estado de Israel, para o reconhecimento de um Estado palestiniano nas fronteiras de 67, com os ajustamentos que sabemos, é muito difícil que a comunidade internacional fique refém de uma mudança de governo que ponha em causa todo o património dessa negociação e que deixe a comunidade internacional completamente despojada de sentido negocial e de saída para a crise. Em particular, o mundo árabe, é preciso perceber isso, e creio que a administração americana já o percebeu, o mundo árabe está muito fragilizado com esta situação. Porque, de facto, a iniciativa árabe é uma iniciativa apresentada pelo mundo árabe a Israel e aos interlocutores árabes em 2002. Já lá vão 7 anos e nunca houve uma resposta formal do Estado de Israel a essa iniciativa. Depois disso aconteceu Gaza, com o impacto mediático extraordinário que teve, independentemente dos problemas que estão na origem da ofensiva israelita. É um facto que não podemos ignorar que 3 semanas de pressão militar com a incidência humanitária que teve a ofensiva em Gaza, com uma enorme expressão mediática no mundo islâmico continuada 24 horas por dia, deixou o campo árabe numa situação de grande fragilidade, do meu ponto de vista, e nós devemos dar muita atenção a essa situação que aí se verifica, e por isso eu defendo, foi essa a citação que fez da minha proposta, defendo que a comunidade internacional deve mobilizar-se, eventualmente através de um mecanismo que deverá ajustar o mecanismo que se criou, o quarteto, mas deve mobilizar-se para assumir a responsabilidade pela solução do problema de paz do Médio Oriente e, por isso, fazer sentir às partes, quer ao campo árabe-palestiniano, quer ao campo israelita, de que este problema deixou de ser um problema entre Israel e a Palestina. É um problema que é hoje um problema central da agenda internacional, com o qual nós não podemos eternamente continuar a viver e, sobretudo, não podemos ir caminhando tranquilamente para o abismo para onde nos levam algumas das políticas que vêm sendo seguidas. Sr. Deputado Vercedário, só para terminar, a relação com os Estados Unidos da América, como disse bem, face às reorientações que estão hoje visíveis na política externa americana, impõe naturalmente algum esforço de adaptação da parte de todos os governos europeus. A nós não nos custa nada adaptarmos, como compreenderá. Tenho visto alguma dificuldade de alguns colegas meus, com alguma ironia, a fazerem algumas piruetas para se conseguirem adaptar ao que é hoje a nova realidade da política externa americana em relação a 3 ou 4 setores importantes. Do nosso ponto de vista, não temos tido nenhuma dificuldade porque muitas das orientações que a administração vem assumindo vêm de encontro àquilo que há muito tempo vínhamos pedindo, seja no que diz respeito às relações com a União Europeia, seja no que diz respeito ao relacionamento com a Rússia, seja no que diz respeito ao relacionamento com o mundo islâmico, seja no que diz respeito à nova estratégia, à nova abordagem do problema do Afeganistão, o que a nova administração vem dizer ou propõe fazer insere-se muito naquilo que têm sido as linhas que o governo português tem adotado e que sempre, frontalmente e muito lealmente, com a anterior administração, procurou afirmar. A anterior administração viu-se refém de uma realidade que a transcendeu, que lhe escapou ao controle e quando quis corrigir o caminho já foi tarde e depois os acontecimentos da Geórgia precipitaram resultantes do meu ponto de vista de uma má avaliação da relação com a Rússia, precipitaram uma tensão herdeira dos tempos ainda da Guerra Fria e escondeu de facto o que é o problema principal e a ameaça principal que nós temos que dirimir durante o próximo período. Neste contexto, damos particular atenção ao alargamento da rede diplomática, neste contexto de readaptação à nova realidade geopolítica, temos que fazer esse esforço. E como eu já disse, vamos dar muita prioridade ao Golfo e à região da ASEAN nos próximos tempos. Hoje mesmo assinei um acordo para a reabertura mútua de embaixadas com o Qatar, faremos o mesmo com os Emirados e abriremos uma embaixada que é uma embaixada não full ranking, porque o embaixador continuará a ser o embaixador em Bangkok, mas teremos um diplomata em Singapura. É uma modalidade de embaixada que as autoridades de Singapura aceitam e são as três adaptações que nós vamos fazer de imediato. Mas admito que tenhamos que pensar, consultando naturalmente com o Parlamento e com a oposição, que teremos que consertar a prazo o esforço de representação que temos que ter em outras regiões que estão a assumir uma importância geopolítica absolutamente nova. E, por exemplo, a Ásia Central é um conjunto de 5 países de grande importância geopolítica, é uma realidade nova. Cazaquistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Quirguistão e Tajiquistão são 5 países de grande importância e que é território totalmente virgem para a nossa ação política e diplomática, sendo hoje uma realidade emergente na relação com a União Europeia, de grande importância estratégica para a União Europeia. Sobre a Guiné-Bissau, não a participação militar da Cplp, é essa a nossa posição. Isso não quer dizer que, havendo países da Cplp que queiram participar com forças militares no quadro de qualquer operação de estabilização que a União Africana ou as Nações Unidas entendam fazer no território, nós não haja países da Cplp que participem. A nossa participação é circunscrita àquela que já hoje existe no âmbito da missão de reforma do setor de defesa e segurança da União Europeia. Temos um conjunto de oficiais militares das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana a desempenhar essa missão. Continuaremos a marcar a nossa posição nessa missão. E sobre a candidatura ao Conselho de Segurança, ela decorre naturalmente do trabalho político e diplomático que vai sendo feito no dia-a-dia. É uma campanha que se decide, como sabe, na última hora, normalmente em Nova Iorque. Temos apoios escritos, entre 80 e 90 governos já declararam por escrito o apoio à candidatura portuguesa, mas o que é preciso é que até outubro do próximo ano o país saiba, tendo alguma visibilidade no plano internacional, saiba explorar alguma simpatia que possa ter em algumas regiões que contam, estados de pequena e média dimensão sobretudo, como sabe, foi assim que ganhámos a candidatura da última vez, mas é uma campanha muito difícil, uma vez que quer a Alemanha, quer o Canadá, são estados de outra dimensão, que têm muito mais recursos do que nós, estão presentes em regiões como, por exemplo, toda a região do Pacífico, toda a região das Caraíbas, onde há pequenos micro-estados até que acabam por ter um peso decisivo nas votações para o Conselho de Segurança.
Obrigado, Sr. Ministro. A palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, eu gostaria de obter um comentário do Sr. Ministro sobre dois assuntos, o Tratado de Lisboa e a dita nova abordagem sobre o Afeganistão. Convirá o Sr. Ministro, presumo, que os resultados daquilo que tem sido a política da União Europeia face à grande crise são bastante escassos. Esperava-se muito mais do ponto de vista da regulação / eliminação de offshores, de um reexame da posição do euro face à moeda padrão, na mobilização de fundos para uma dinâmica de contraciclo. Portanto, há uma certa frustração das várias opiniões públicas acerca das incapacidades europeias. Não parece que isso seja muito controversa, esta opinião. Parece que é razoavelmente realista. Ora, talvez interessasse neste momento, e por isso eu me reporto ao Tratado de Lisboa, é fazer uma reflexão sobre o facto de o Tratado, e a meu ver bem na maioria das situações, nesta oportunidade de crise, ter sido violado inúmeras vezes. Ajudas ao setor financeiro, ajudas ao setor não financeiro, ajudas a setores económicos. Já não falo daquilo que foi integrado no tratado acerca dos critérios macroeconómicos do Pacto de Estabilidade. Enfim, neste momento estamos muito para além, em vários Estados-membros da União Europeia, estamos muito para além do déficit orçamental considerado teto, mesmo corrigido do ciclo, muito para além. Portugal não é exceção, nem é a única, são vários os países que neste momento estão claramente a ultrapassar esses valores, presumivelmente a dobrá-los, ou até mais. E há outras indicações, certos aspectos de funcionamento do Banco Central Europeu são muito pouco ortodoxos face àquilo que dispõe o tratado. Portanto, eu creio que faria falta uma reflexão, porque quando chegou a crise, o tratado revelou-se descoincidente com os mecanismos de ataque à crise. E se um tratado não serve para os momentos de crise, eu duvido para que sirva. Portanto, creio que era uma reflexão que, porventura, pessoas que se reclamam do europeísmo, talvez fosse o momento de a fazer. Porque isso alguma incidência tem do ponto de vista da arquitetura da União Europeia e daquilo que possa ser o tratado fundamental, o tratado orientador da União. Eu gostaria que o Sr. Ministro me dissesse qual é a fórmula jurídica que vai ser empregue. Eu já ouvi várias versões a este respeito. A fórmula jurídica que vai ser empregue para corresponder aos requisitos pedidos pelo Governo da República da Irlanda para que possam repetir o referendo do Tratado. E, face à fórmula jurídica, se o Governo português entende que essa fórmula jurídica é aceitável, que ela corresponde ao desígnio da simplificação dos tratados, como começou toda esta questão do Tratado da União Europeia, e mesmo até se há uma certeza jurídica nessa solução face ao direito comunitário, digamos, entre comas. Havendo essa oportunidade, talvez um pouco esdrúxula, de releitura de algumas disposições do tratado, eu perguntaria também ao Sr. Ministro se Portugal não poderia aproveitar, bem como outros Estados-membros, já que não há uma revisão geral do conteúdo do tratado, com políticas mais adaptadas aos tempos que vivemos e às necessidades de intervenção do Estado e não tanto à cartilha do mercado livre, se nós não poderíamos também incluir algumas cláusulas de salvaguarda que pudessem ser úteis a Portugal. Eu já não pediria muito, mas existe um razoável consenso, incluindo do Governo Regional dos Açores, dos órgãos de governo próprio da região autónoma dos Açores, por exemplo, para incluir para Portugal uma disposição, pudesse ser uma disposição singular, em relação à partilha de competências sobre os recursos biológicos do mar, que não seja uma competência absolutamente exclusiva da União. Se a Irlanda vai lá conseguir, através de um mecanismo, que eu pedi já ao Sr. Ministro que fizesse aqui o subido favor de nos explicar como é que vai funcionar, é porque é que Portugal também nesta ocasião não tenta acoplar, digamos assim, numa solução desse género, uma circunstância que nos pudesse ser favorável, nem excepcionalissimamente para esta situação, no caso dos Açores. vejo que haveria aqui uma proporção e uma qualquer coisa que se há para a Irlanda também poderia haver para um conjunto de outros Estados-membros. Enfim, com alguma proporção. Não estou a ser maximalista. Portugal não está hoje nem sequer naquela situação de estar muito próximo da presidência da União Europeia, portanto, creio que estaremos numa situação até negocial diferente que possa ser invocada por parte do Governo. A segunda questão, vou tentar abreviar, é da chamada nova abordagem sobre o Afeganistão. Eu gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse dizer se considera ou não que o Afeganistão é um narco-Estado. E como é que define o Estado do Afeganistão do ponto de vista do direito internacional, da configuração da comunidade, que a comunidade das nações tem como plano de valores. E depois, independentemente da nova estratégia da americana, como é que se entende que há uma porta aberta negocial muito bem com o Irão, mas ao mesmo tempo há um acirrar de clivagem com o Afeganistão, indiretamente com o Paquistão, ainda por cima convocando aqui os fantasmas de xiitas e sunitas e outras diferenças. Não se percebe como é que isso chega a ser uma nova abordagem do chamado mundo islâmico. Eu creio que o problema de repercussão para o Paquistão de um reforço da intervenção militar no quadro da NATO naquela área é grave. Pode eventualmente não atingir nem sequer os objetivos proclamados pelos Estados Unidos, como não atingiu até agora, e arrastar a Europa para uma aventura da qual eu creio que só pode esperar o reacendimento do terrorismo, que era, dizia-se no princípio, era a causa pela qual se faziam estas intervenções militares. Portanto, Sr. Ministro, eu gostaria que me tentasse explicar, peço-lhe, aquilo que aparentemente são as contradições desta nova abordagem acerca do Afeganistão e que motivaram o reforço da presença militar portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado João Morreio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, em primeiro lugar, para o cumprimentar, e pedir desculpa, quero ao Sr. Presidente, quero ao Sr. Ministro, por não ter estado no início desta reunião e não ter tido a ocasião de ouvir a intervenção inicial do Sr. Ministro. Mas como o Sr. Presidente, muito em particular, compreende-se, nós às vezes temos que nos desdobrar, e eu digo o Sr. Presidente compreende, porque a minha obrigação era uma na qual ele também teria, não fosse o caso de ser Presidente desta Comissão, que era o do debate do Estado da Cidade em Assembleia Municipal, da qual o Sr. Presidente também é membro e que assunto que interessará cada vez mais ao Sr. Deputado Luís Fazenda. Daqui para a frente.
A pena de uma vida é que eu ontem renunciei ao meu mandato.
Ah, renunciou. Então pronto, então estava perfeitamente justificado. Eu não. Bom, não me querendo alongar e, portanto, pedindo desculpa ao Sr. Ministro não ter ouvido a sua intervenção inicial, mas unicamente por este facto, dizer que eu tinha três questões para colocar, que o Sr. Ministro tem em várias ocasiões elogiado, quer o G20 e também a propósito do G20 a própria nova administração norte-americana. A minha primeira pergunta é a última do Sr. Deputado Luís Fazenda, ainda que a minha leitura sobre a questão possa não ser, e seguramente não é, a mesma que a do Sr. Deputado Luís Fazenda, nem sobre a intervenção, nem sobre a razão da intervenção, que, por esta altura, teve cobertura internacional generalizada, a intervenção no Afeganistão, obviamente, mas tenho, obviamente, o máximo interesse em saber qual é a leitura do Sr. Ministro desta estratégia, justiça que seja feita, anunciada durante a própria campanha eleitoral norte-americana, de prioridade ao Afeganistão, em detrimento do Iraque ou de qualquer outro cenário de intervenção norte-americana, e de pedido de colaboração com os países da União Europeia, portanto, qual a leitura que faz, seja do ponto de vista da União Europeia, seja do ponto de vista de Portugal, em relação a essa estratégia. Segunda questão, e procurando ser breve, nós tivemos, todos assistimos, através dos noticiários, a esta mal-sucedida cimeira de Genebra, lamentável do meu ponto de vista, com o abandono a meio de uma série de países da União Europeia, com uma intervenção lamentável, de resto, previsível no seu caráter lamentável até da parte do Presidente do Irão, com uma nota final a ser preparada que contraria em si mesmo elementos antissemitas, o que me parece grave, e, portanto, gostaria, obviamente, de ter a sua opinião sobre essa matéria, e se Portugal ponderou ou não, à semelhança do que aconteceu, de resto, com muitos outros países, Estados Unidos, Austrália, Holanda, Polónia, Israel, Canadá, a Itália e a Nova Zelândia, que logo à partida entenderam não participar sequer, portanto, se essa ponderação existiu ou não da parte de Portugal, e de qual a leitura que faz. Última questão, a Rússia apresentou ontem um plano estratégico para a energia em cooperação com a União Europeia. A energia é uma questão central das relações internacionais e será cada vez mais no futuro. E, portanto, eu gostaria que, seja do ponto de vista da leitura da União Europeia, seja do ponto de vista da leitura em particular portuguesa, que leitura é que faz deste plano apresentado pela Rússia e das suas consequências previsíveis para os próximos anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem palavra o Sr. Deputado Renato Leão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo também por saudar o Sr. Ministro e dizer-lhe que é sempre com muito gosto que o temos na nossa Comissão, seja, como é este caso, numa vinda regimental, como em tantos outros momentos que não se deslocou ao abrigo desse chapéu regimental. Portanto, é sempre, efetivamente, com muito gosto que o temos entre nós. Sr. Ministro, a Cplp desempenhou, tanto quanto me foi dado perceber, um papel importante na mais recente crise na Guiné-Bissau. Durante este ano ocorreram, a nível das relações bilaterais, acontecimentos muito importantes, designadamente a visita do Presidente de Angola a Portugal, mais recentemente a visita do nosso Primeiro-Ministro a Cabo Verde. A outros níveis têm-se intensificado as relações. Amanhã estará aqui no Parlamento o Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné. No domingo, o Presidente da nossa Comissão presidirá uma delegação que visita Cabo Verde. Mas ficamos, por vezes, com a sensação de que, a nível da Cplp como instituição, que, por vezes, o nosso relacionamento é um relacionamento mais sentimental do que propriamente efetivo, com efeitos muito palpáveis, muito visíveis. Há quem me diz, e eu quero acreditar nisso, que tem havido mais progressos do que aqueles que efetivamente vêm para a comunicação social ou que a comunicação social divulga. Eu gostaria que, se possível, e muito brevemente, nos dissesse, durante este período em que tem estado à frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quais foram os aspectos mais significativos que tenham sido dados nesse sentido. A comunicação social estrangeira refere com muito maior frequência notícias relativamente à Rússia do que à agenda mediática portuguesa. Basta nós irmos fazer um zapping aí por televisões europeias para vermos que a Rússia mantém uma frequência mais acentuada do que efetivamente no nosso país. Não discuto, não comento, apenas referencio este dado. Ouvi durante muitas vezes o Sr. Ministro dizer que a Rússia tinha que ser parte da solução, não parte do que para si não era parte do problema, mas sim parte da solução. A Rússia continua a ter manter algumas, ou da parte dos dirigentes russos, continuam a fazer-se ouvir algumas referências relativamente ao seu relacionamento com a NATO, que eu gostaria que nos desenvolvesse mais do que já o fez na sua intervenção inicial, porquanto se nos afigura que este relacionamento da Rússia, quer com a NATO, quer com a União Europeia, deverá ser um dos temas que se vão manter proximamente na agenda. Relativamente a esta cimeira ou conferência em que o Presidente do Irão fez afirmações habituais sobre Israel, eu não tenho informação segura sobre se os membros ou o membro da delegação portuguesa também abandonaram a sala ou não, na medida em que a comunicação social que eu ouvi referia-se a membros de delegações ocidentais, o que é um eufemismo que não me permite saber efetivamente quem fez o quê e porquê. Tenho também uma informação de que alguns países, designadamente Marrocos, Espanha e Cabo Verde, mas mais a Espanha até e Cabo Verde, estariam, penso que vi ou ouvi uma notícia sobre esta matéria, a acompanhar com interesse a reforma consular portuguesa e que teriam manifestado, não direi vontade, talvez seja o termo mais adequado, vontade de seguir alguns dos procedimentos que Portugal estava a seguir relativamente a esta matéria. Gostaria que me confirmasse se tem alguma informação sobre este assunto ou não, porque, a ser verdade, seria de facto encorajador para nós e motivo de alguma satisfação no meio do mundo onde primam mais as más notícias do que as boas. Depois, e para terminar esta primeira intervenção, relativamente ao tratado, a aprovação ou ratificação do tratado está dependente de grande incógnita. Eu tenho lido designadamente na comunicação social estrangeira as opiniões mais controversas. Há quem acha que se a Irlanda, em período de desafogo e de progresso, votou da forma como votou, que agora que a situação não é de modo algum comparável, ou semelhante, comparável é semelhante, é que não é, à que a Irlanda vivia na altura em que se efetuou o referendo, que os irlandeses terão muito mais razões para se agarrarem, mais ainda ou não. Eu bem sei que isto é uma questão de lotaria, não quero que o Sr. Ministro aposte ou que me diga em que qual é a carta que vai escolher, mas o que é certo é que gostaria que, se pudesse fazer o favor de nos transmitir, nos fora em que normalmente participa, quais são as expectativas, bem sabendo que em matéria de referendo a opinião do povo não se mede facilmente à distância, mas a sensação que eu tenho, e digo com toda a franqueza, é de que há mais hipóteses de o não voltar a ganhar o referendo na Irlanda, se ele efetivamente se vier a repetir, do que o sim. Mas isto... Não, eu estou dando conta das minhas leituras. Poderei estar a ser mal aconselhado, não é nada disso que se trata. A questão que eu coloco é uma questão académica em resultado de leituras e nada mais. Muito obrigado.
Já ficamos a saber quem é que o aconselha, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Muito rapidamente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Luís Fazenda, as questões que coloca são pertinentes, embora eu acho que a questão relativa ao Tratado de Lisboa, da forma como a coloca, revela essa verdadeira obsessão que o Deputado Luís Fazenda tem com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, porque o põe a entrar em vigor quando ele ainda não entrou. Portanto, não percebo que tipo de violações é que houve um tratado que não está em vigor. Há qualquer disfunção na forma como avalia os desenvolvimentos da política europeia no último ano, quando o tratado não está em vigor e, portanto, o referencial não é o Tratado de Lisboa. Como é que se compara a realidade da União Europeia, as respostas que tem dado com um tratado que não está em vigor, só de facto uma verdadeira obsessão, que o põe em vigor quando ele não existe, o tratado não existe juridicamente, não está em vigor e, portanto, não vejo que possa existir qualquer referencial de comparação entre o Tratado de Lisboa e o tratado que está em vigor, que é o Tratado de Nice. Se comparar com o Tratado de Nice e se me disser que houve violações ao Tratado de Nice, então estamos mal, porque, de facto, aí há problemas jurídicos em sede europeia que devem ser naturalmente dirimidos. Agora, violações a um tratado que não está em vigor revela, de facto, a natureza muito obsessiva que o Tratado Luís Fazenda tem com o Tratado de Lisboa. Eu confesso que não tenho essa relação obsessiva. O tratado está aí. Se houver condições para o ratificar, ratifiquemo-lo. Se ele entrar em vigor, do meu ponto de vista, em 1 de janeiro de 2009, era bom para a Europa, tal como eu concedo, mas admito que haja a reserva relativamente ao tratado da parte de outras forças políticas. Não é essa a nossa visão. Achamos que esta crise, pelo contrário, evidenciou, de facto, de forma mais evidente, a debilidade institucional da União Europeia em muitos domínios. em particular no domínio externo, quando o mundo se procura organizar para dar resposta a uma crise global, identificando um conjunto de problemas que hoje só são solúveis à escala global, e ver a União Europeia sem uma capacidade de movimento e de decisão na frente externa como tem, face às instituições que nós temos hoje na ação política externa, acho que esta crise veio ainda mais justificar as orientações propostas pelo Tratado, em particular neste domínio. Mas admito que há problemas na forma como a resposta da União Europeia à crise se apresentou em vários Estados e perante a opinião pública europeia. Admito que é pertinente a sua observação, não direi que toda a gente acha que a União Europeia poderia fazer mais, mas acho que os constrangimentos institucionais e políticos da própria União justificam, de alguma maneira, a dificuldade que a União Europeia tem sentido em coordenar as suas políticas, designadamente as políticas económicas. Essa fragilidade não pode deixar de ter reflexo na forma como o valor da moeda é percebido pelos mercados. E as divisões de política económica e de política financeira no quadro da União Europeia, naturalmente, têm reflexo na própria percepção de alguma divisão e de alguma tensão no espaço da União Europeia. É o grande desafio, do meu ponto de vista, que o euro tem desde a sua criação, é esta crise. E por isso há muitas preocupações em alguns círculos financeiros europeus, em relação a medidas que, sendo medidas que os Estados Unidos, ou que Estados Federados, ou que Estados Nacionais têm adotado com grande agilidade e com grande capacidade de iniciativa, a União Europeia tem tido alguma dificuldade em concertar, precisamente porque as decisões têm que ser concertadas entre os Estados. No caso da União Económica e Monetária, 16 ou 12, já nem sei bem quantos são, e por isso é natural que haja alguma falta de agilidade que tem estado presente e acompanho nessa crítica, mas que decorre justamente da falta que a União tem hoje de novas disposições institucionais, e nessa perspectiva há até alguma contradição entre a sua expectativa de comparar estas situações com um tratado que não está em vigor e a necessidade de o pôr em vigor pela conclusão lógica das suas críticas. Mas, naturalmente, que essa questão é uma questão que me ultrapassa, mas tem que ver muito com a esquizofrenia do Bloco de Esquerda em matéria de internacionalismo europeu, compreendo, porque aí entra um ramo mais trotskista e um ramo mais da outra linha ideológica da vossa escola doutrinária, há aí uma tensão que não está bem resolvida. Pode ser que o novo partido ajude a resolver, mas em matéria de política europeia vocês ainda não clarificaram de facto qual é a bissetriz dessa esquizofrenia. Têm que o fazer a curto prazo, sobretudo para fazer face a um debate sobre política europeia que está na ordem do dia e que está aí já nas televisões e nos jornais nos próximos meses ou nas próximas semanas. A fórmula jurídica relativamente à entrada em vigor do tratado é a forma jurídica que os serviços do Conselho devem apresentar ao Conselho. E os serviços jurídicos do Secretariado do Conselho são reconhecidos como os serviços jurídicos mais criativos do mundo. Porque a construção europeia é, de facto, uma construção jurídica, normativa. Muitas vezes a norma e o direito vão à frente da política, o que torna também o processo muito sui generis. Mas acredito que os serviços jurídicos do Secretariado do Conselho têm sempre uma forma jurídica adaptada. Não é fácil, de facto, mas tanto quanto tenho ouvido pelos corredores, ela será apresentada no Conselho Europeu de junho e o Sr. Pierris estará em condições, seguramente, de encontrar a formulação mais adequada, sem violar os tratados, naturalmente, em condições de poder ser aceito pelo Conselho. Mas não dramatizaria muito isto, porque, como lhe digo, nós temos a noção de que a União tem avançado de crise em crise através de uma grande exigência de construção jurídica nova. E creio que aí todos nos reconhecemos, não ao ponto ainda de criar uma pátria constitucional europeia, estamos longe disso, mas, apesar de tudo, sabendo criar em torno do direito um modelo de organização política, económica e social que tem inspirado muitas outras regiões do mundo, e acho que, sob esse aspecto, só nos devemos regozijar. Mas acho que essa formação jurídica em nada justifica que a gente abra soluções de mais ou menos delirantes em relação a outros aproveitamentos por parte de outros Estados. O que está a ser proposto à Irlanda são clarificações que ela própria pede em relação à aplicação do tratado no espaço irlandês, depois de uma avaliação que foi feita das condições de rejeição do tratado por parte da população irlandesa. Nada que não tivesse já sido feito mesmo na Irlanda, como sabe, quando da recusa do tratado de Nice pela Irlanda, ajustamentos declaratórios foram feitos por parte do Conselho, sem pôr em causa o interesse dos diferentes Estados. Claro que se a gente quiser matar o tratado, que é o seu impulso e o seu instinto mais profundo, nada como abrir esse debate que pretende abrir. Vamos então nós também forçar uma declaração sobre as regiões ultraperiféricas e a proteção dos espaços marítimos, mas isso é para matar o tratado. Nós não temos em relação ao tratado nem uma obsessão, nem uma pulsão criminosa, de modo que convivemos com o tratado pacificamente. Eu durmo tranquilamente e se o tratado for aprovado, muito bem. Se não for ratificado, a Europa não para e o mundo não para. A nova abordagem do Afeganistão, de facto, as questões que coloca são pertinentes porque os problemas são todos interassociados e por isso é que eu acho que a nova abordagem estratégica por parte dos Estados Unidos é bem-vinda, porque a forma como os Estados Unidos desenvolveram a política externa nos últimos anos, todos nós a percebemos, mesmo os seus aliados mais íntimos, como muito errática e muito desorientada. Digamos que depois do 11 de setembro houve um conjunto de impulsos na política externa americana que foram mais ou menos inconsequentes e que resultaram em grande parte numa grande desorientação pelo enorme erro e pelo enorme sarilho em que os Estados Unidos se meteram com a intervenção no Iraque, que teve consequências dramáticas e absolutamente extraordinárias também para os Estados Unidos. E, portanto, houve, de facto, ao longo dos últimos anos, uma abordagem muito errática em alguns aspectos da política externa americana, apesar da boa vontade e da inteligência e da capacidade da Secretaria de Estado, o sistema em si foi sempre um sistema muito disfuncional entre o Departamento de Estado, o Pentágono, o National Security Council, as centrais de intelligence. Houve muita disfunção, a vice-presidência, houve muita disfunção no sistema de comando da política externa americana. E, portanto, houve atitudes muito erráticas que se refletiram muito na forma como no Afeganistão os problemas foram sendo aumentados e não reduzidos, como era o objetivo da estratégia americana ou da intervenção da comunidade internacional. E, portanto, primeiro ponto importante do meu ponto de vista na nova abordagem que a administração americana faz do teatro do Afeganistão é ela a ser mais global, mais comprehensive, no sentido da língua inglesa, e por isso integrar elementos de orientação que a administração procura imprimir, desde logo no novo discurso em relação ao mundo islâmico, colocando como uma prioridade para a administração americana. Foram muito impressivos e tiveram muito eco no mundo islâmico a forma como o novo presidente americano, conhecendo a natureza da ferida que tinha sido criada e das mazelas e dos ressentimentos que estavam vivos ainda como sangue à flor da pele no mundo islâmico, se tenha dirigido de forma tão enfática e tão afetuosa mesmo ao mundo islâmico e ao mundo árabe, pretendendo refundar as relações com esse espaço. Essa impressão é muito positiva. Eu estive ontem, anteontem, aliás, estive no Cairo com o secretário-geral da Liga Árabe e pude testemunhar como ele estava sensibilizado, em nome também do mundo árabe, pela forma como esta administração tem procurado corrigir a rota de colisão que estava em curso com o mundo árabe no discurso, na ideologia e na doutrina estratégica que vinha sendo desenvolvida. Depois, o identificar o Irão como um problema que volta à página de 30 anos de política externa dos Estados Unidos para toda a região do Médio Oriente é muito significativo. Este movimento, sempre o disse e disse-o aqui várias vezes, a partir do momento em que os Estados Unidos, depois de estarem 30 anos de relações cortadas com o Irão, não dialogando com o Irão, e em particular depois de terem aqui uma falha de discurso cansado, desculpem lá, mas em particular depois de terem reconhecido a necessidade de dialogar com o Irão, tudo isto mudou muito na forma como a política externa americana se vai desenvolver em todo o Grande Médio Oriente. Tem um alcance absolutamente extraordinário o movimento que esta administração faz. Acho que ainda pouca gente se apercebeu do alcance que só este movimento tem, independentemente dos desenvolvimentos que venha a ter e da situação de diálogo em concreto que venha a ser possível estabelecer com o Irão. Mas é um facto que mudou muito a partir do momento em que vamos dialogar com o Irão. E, pelo menos, abandonamos aquela espada de Damocles que estava sob a cabeça do regime iraniano na estratégia americana de integrar o Irão no eixo do mal, com o Iraque e com a Coreia do Norte. E, portanto, a pressão sobre o Irão era uma pressão absolutamente extraordinária. É óbvio que estas condições mudando, a estratégia americana para o Médio Oriente muda completamente. E por isso vamos ter que esperar agora pelo desenvolvimento estratégico deste processo. A partir do momento em que vão dialogar, vamos ver como é que vão dialogar e vão dialogar sem condições. Podemos falar depois sobre o Irão. É um tema muito delicado, como sabem. Vamos ver como é que o Irão reage. Estão em campanha eleitoral, este Presidente está numa situação de conforto, porque, de facto, todo o desenvolvimento da situação no Médio Oriente lhes deu vantagem, muita vantagem, em termos estratégicos e em termos políticos imediatos. Está em campanha eleitoral, fez ontem, infelizmente, o discurso que fez e que todos já esperavam, mas vamos ver qual é a capacidade que a nova administração americana tem para dar desenvolvimento a este vetor estratégico novo que abriram, que não deixa de inquietar alguns aliados tradicionais dos Estados Unidos na região, designadamente Israel, Egito, Arábia Saudita, porque também querem perceber como é que o Irão vai sair de tudo isto, mas parece-me hoje evidente que nós temos que reconhecer que o Irão ganha uma vantagem muito grande do ponto de vista geopolítico com todo este processo, vai explorá-lo em termos negociais. Se nós conseguirmos parar o Irão relativamente ao processo nuclear militar, teremos seguramente conseguido um objetivo importante. Confesso-vos que duvido que o possamos já fazer, não o digo publicamente, mas confesso que duvido que o possamos já fazer impedindo o Irão de ter mais domínio sobre a tecnologia de enriquecimento do urânio em todo o seu ciclo, porque já estão numa vantagem muito grande. Como se lembram, eu disse aqui várias vezes, quando estive convosco, que a posição minha, e sempre o disse ao negociador em nome da União Europeia, que era Solana, sempre disse que a pré-condição para a negociação era um erro. porque nem se negociava, nem se interrompia o enriquecimento. E o que é o facto é que hoje o número de centrifugadores que têm e o desenvolvimento que o Irão já fez hoje do seu processo de enriquecimento dificilmente os podem impedir de continuar esse processo, estando os Estados Unidos numa situação de grande fragilidade política e militar e estratégica. É essa a minha convicção. Mas, segundo elemento importante, não podemos esquecer que a abordagem da negociação com o Irão também tem grande incidência na relação com o Afeganistão. Um, diálogo com o mundo islâmico, uma nova atitude em relação ao mundo islâmico, desocidentalização do conflito Irã-Afeganistão. Um dos erros que eu acho que se cometeu foi identificar o problema da estabilização ou da construção de um Estado viável no Afeganistão e, portanto, do bloqueio de qualquer base para a Al-Qaeda se implantar no Afeganistão, ter feito esse desafio em torno de uma proposta muito ocidentalizada. Forças americanas, forças ocidentais, o envolvimento da NATO. Esta estratégia procura universalizar o teatro e o conflito e alargar o quadro de participação. Acho que é correto. Apoiar-se na região e, em particular, no Irão. Dar atenção aos desenvolvimentos no Paquistão, onde estão, de facto, hoje, do meu ponto de vista, os problemas mais graves em termos de segurança e de estabilidade regionais, face à natureza do desenvolvimento do processo político do Paquistão. E depois, uma certa afeganização do processo, tendo a consciência de que a solução militar não é solução para o problema do Afeganistão. É preciso reforçar militarmente para criar as condições de segurança para que rapidamente o Afeganistão possa ser entregue às autoridades afegãs. E por isso o processo de negociação interna que se abre no Afeganistão, depois da fase eleitoral, é fundamental para garantir que as instituições afegãs possam a prazo a tomar conta do seu problema. A estratégia não me parece muito diferente da que está a ser seguida em relação ao Iraque, mas é uma grande interrogação para nós, todos nós, se de facto o Iraque sem a participação americana, como um dia o Afeganistão, com uma retirada das forças militares da comunidade nacional, sejam sustentáveis. Mas esse é uma interrogação que se coloca hoje a todos nós. O problema está aí e temos que tentar resolvê-lo. A participação portuguesa no Afeganistão, já que também o deputado Telmo Correia colocava essa questão, o que nós dissemos, o que o governo português disse e os contactos foram feitos, designadamente com alguns partidos da oposição e com outras instituições, é de que nós acompanharemos o esforço que as alianças que integramos forem solicitadas a fazer. E, portanto, esse processo de reavaliação está a ser feito. O Sr. Ministro da Defesa dará conta necessariamente ao Parlamento e será ele que deverá dar essa a informação ao Parlamento quando for entendido. Mas foi essa a posição que o Governo tomou na Cimeira da NATO e na Cimeira da União Europeia com os Estados Unidos da América. O problema do Afeganistão é um problema hoje da comunidade internacional, como é o processo de paz do Médio Oriente. São problemas que exigem uma forte mobilização da comunidade internacional e, nessa perspectiva, é absolutamente indispensável que haja uma grande coordenação, uma concentração estratégica e uma coerência estratégica que, neste momento, parece poder existir e o afrontamento de problemas, como aqueles que referiu designadamente, o do narcotráfico, que é hoje dos problemas mais sérios e que tem toda a razão, cresceu, apesar da presença ocidental e militar na intervenção no Afeganistão ao longo dos últimos anos. É essa a realidade com que nós hoje estamos a lidar. São problemas muito sérios. Mas não acredito é que entregar o Afeganistão neste momento à Al-Qaeda nos possa trazer mais paz e mais tranquilidade. Sabemos qual é a agenda da Al-Qaeda, sabemos que a Al-Qaeda ali atua, na fronteira com o Paquistão, e ali tem suas bases, ativas, se tomarem conta do país, se voltarem de facto a fazer do Afeganistão um santuário para as suas ambições de flagelação do mundo ocidental, seremos todos vítimas disso. Hoje todos os Estados europeus e os Estados Unidos e os Estados livres do mundo têm essa noção, e por isso o problema é um problema seríssimo que ele está, que tem que ser enfrentado. A estratégia seguida de resposta à crise do 11 de setembro não foi a mais indicada, foi também acompanhada de alguns erros graves e tem que ser corrigida. Do nosso ponto de vista, a nova abordagem estratégica que os Estados Unidos fazem é mais aconselhável e por isso estamos em condições de apoiar, como a União Europeia, aliás, se manifestou. Em relação às questões do deputado Telmo Correia, só para terminar, sobre o G20, eu não elogiei o G20, o G20 é um diretório, mas do meu ponto de vista é melhor gerir uma crise como esta com um diretório alargado do que o diretório dos mais ricos, do G7 ou do G8, que geriram o sistema económico e financeiro mundial durante os últimos 30 anos. E por isso a opção por reconduzir o quadro de direção da vida internacional no plano económico e financeiro para um quadro de G20, com esta participação, parece-me mais adequado. E representa já também um sinal de que há uma mudança na avaliação que é feita hoje da realidade geopolítica e do sistema de relação de forças que existe depois de estas, sobretudo, últimas duas décadas de grande desenvolvimento da economia global. Os ingleses também perceberam, como os franceses, os alemães e os Estados Unidos e os italianos, perceberam que isto já não tem o peso que tinha. E, portanto, na redistribuição de poder que se tem que fazer no sistema internacional, tem que haver mais abertura à emergência de novos poderes que, entretanto, se constituíram. E não podemos esquecê-los. Os que organizaram as suas economias e conseguiram taxas de poupança colossais e acumulação de reservas brutais têm hoje uma influência no sistema financeiro. Se precisamos que o Fundo Monetário Internacional seja reforçado com mais recursos, esses recursos estão nas economias que acumularam reservas. Essas economias são as economias emergentes, também querem sentar-se à mesa e ter uma palavra a dizer sobre as decisões, sobre a partilha dos recursos, uma vez que se pede também que eles lá ponham uma parte da riqueza que acumularam durante estas últimas décadas. Não há forma de sair disto, como já disse. No passado, noutros séculos, seguramente, esta era uma situação que nos levaria a uma guerra, como foi sempre no passado o resultado destas mudanças rápidas de relação de forças, como a que se verificou, sobretudo, muito rapidamente nas últimas duas décadas. Mas como essa opção não é aceitável face à situação que o mundo hoje conhece, acho que a reunião de Londres foi uma boa reunião, um bom encontro, que permitiu tomar uma tomada de decisões pouco ambiciosa em relação ao que está por fazer, mas apesar de tudo muito positiva e com sinais de reforma já muito claros. Esperemos que não se perca a energia de liderança que o Sr. Gordon Brown teve efetivamente neste processo. A Geneva, a nossa posição é acompanhada por mim, pessoalmente. Nós fizemos um comunicado hoje mesmo em que apresentámos a nossa posição, abandonámos naturalmente a sala quando da intervenção do Sr. Ahmadinejad. Participamos ao nível de embaixador como cerca de 22 ou 23 Estados europeus decidiram fazer, não abandonar um teatro de concertação difícil e duro, num período muito difícil de crispação ainda das relações entre o mundo ocidental e o resto do mundo, essa dinâmica foi criada e acentuada muito profundamente na última década, e eu acho que a posição do governo português, tenho dito, é tentar ser um facilitador neste processo de transição do sistema internacional, procurando evitar rotas de confronto, mas mostrando sempre o sentido da coesão e do reforço nas alianças em que participamos. Infelizmente, como tem sido público e notório, a presidência checa tem sido muito infeliz na forma como tem gerido a unidade do Conselho da União Europeia em todos os dossiers e todos os processos, quase desastrosa, como sabem. E por isso, infelizmente, vamos ter que conviver com esta realidade ainda durante mais um período, embora haja aqui situações difíceis. A Holanda teve sempre uma posição muito extremada nesta questão, como a Itália. Quiseram abandonar ainda, nem o esforço de negociação praticamente tinha começado. O esforço de negociação foi assumido pela Bélgica, um embaixador que fez um notável esforço juntamente com o embaixador russo. Foram eles que fizeram um grande trabalho de aproximação. Os primeiros textos eram absolutamente inaceitáveis e muito ofensivos e muito agressivos em relação à história e ao património europeu, sobretudo ao espaço europeu responsável por processos coloniais. Foi possível conseguir um texto, e esse texto é um texto aceitável, que nós reconhecemos como um texto aceitável, em que há uma referência designadamente ao Holocausto, que era uma das questões que esteve até mais tarde no braço de ferro negocial entre os dois campos, que é um pouco o campo do Oeste, o Ocidente e o resto. No fundo, é esta lógica que se instalou no sistema internacional e que alguns atores mais vitoriosos, que se sentem mais vitoriosos, têm procurado explorar e capitalizar a seu favor. Mas acho que a nossa posição é a posição que procura respeitar o que é o trabalho de coesão que tem que ser feito da União, e por isso o nível de representação que aceitámos ter foi ao mesmo nível dos outros Estados europeus. Saímos quando os outros saíram, precisamente porque achamos que um sinal de unidade aí, no mínimo, era o que era exigido, mas não abandonamos à partida a Conferência, porque é, apesar de tudo, um espaço das Nações Unidas, é um espaço multilateral, e temos que aprender a viver com os ressentimentos, com as dificuldades que foram criadas por alguns episódios, e temos que, apesar de tudo, saber defender os nossos interesses e os nossos princípios no confronto e no diálogo, e é essa a ação multilateral das Nações Unidas. É o mesmo, aliás, que tem norteado a nossa posição na relação com a Rússia. O plano de energia que referiu é um bom instrumento, seguramente, embora admita que seja um documento ainda que colocará algumas dificuldades de negociação. O Sr. Deputado Renato Leal fala da Cplp e da apreciação que fazemos do papel da Cplp. Eu acho que a Cplp tem vindo a ser muito valorizada nos últimos anos, sobretudo pelo reconhecimento que o Brasil tem feito deste organismo multilateral, que entende também como um espaço de afirmação dos seus interesses, em particular na relação com a África e com a África lusófona. Angola é um país fortemente empenhado, com uma grande identidade relativamente ao espaço lusófono, terá a presidência imediatamente a seguir a nós. Tem-se valorizado muito o papel que a língua portuguesa pode vir a ter no sistema internacional, e no quadro da Cplp as orientações que estão assumidas nesse domínio parecem-me bastante importantes, e nessa perspectiva, não querendo pôr o carro à frente dos bois, é necessário sempre perceber que a comunidade dos países de língua portuguesa evolui ao ritmo que é o que todos os Estados entendem que deve ser o seu ritmo, e não o ritmo que nós gostaríamos ou que outros Estados gostariam. As relações da Rússia com a NATO foram retomadas agora, na última decisão. Foi uma decisão difícil para alguns Estados que, do meu ponto de vista, também sempre leram mal a dinâmica estratégica da relação dos Estados Unidos com a Rússia e da Europa com a Rússia. Mas foi retomada essa negociação. Há agora, esta semana, justamente, a reativação do Conselho, creio que era hoje mesmo, do Conselho NATO a nível de embaixadores em Bruxelas. Voltámos ao business as usual, apesar de todas as reservas de muitos Estados em relação a esta realidade, embora a questão da Geórgia esteja presente, designadamente no quadro dos mecanismos que, entretanto, se criaram em Geneva para acompanhar as negociações. E sobre o tratado, creio que também já respondi. Muito obrigado.
Muito obrigado. Demos uma segunda ronda, com alguns dos seus deputados que querem escrever. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado e vou tentar ser o mais rápido possível. Sou da Câmara, sou Ministro. E falo aqui algumas questões que têm muito a ver com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A primeira é uma pergunta muito simples e vem no seguimento de outras reuniões que tivemos com o Sr. Ministro, que tem a ver com a reestruturação consular. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou aqui numa das suas últimas visitas que a questão da reestruturação consular não estava fechada, muito particularmente diz respeito aos postos de Espanha, particularmente Sevilha e Nova Iorque. Afirmou-nos aqui que a decisão não havia decisão definitiva, passaram-se largos meses e até agora não temos qualquer tipo de informação sobre qual é que é a decisão do Governo nesta matéria. E falando de reestruturação consular, o Sr. Ministro hoje teve aqui uma frase que é o alargamento da rede consular para encarar a nova realidade geopolítica, e nós já o dissemos aqui várias vezes que a reestruturação consular foi uma oportunidade perdida para adaptar a rede às reais necessidades das comunidades e muito mais neste momento em que a questão no fenómeno dos fluxos migratórios nos tem vindo a preocupar e há muito, e neste sentido já várias vezes abordámos esta questão com o Sr. Ministro. E dizer-lhe, Sr. Ministro, que esta é uma questão que nos preocupa e pensamos que os nossos postos consulares no mundo, muito particularmente nos países da Europa que têm vindo a receber neste país um grande número de portugueses imigrados, não está a corresponder naquilo que me diz respeito ao apoio. Falei-lhe aqui várias vezes no Reino Unido, o Sr. Ministro próprio reconheceu que essa era uma situação que deveria ser resolvida. Desde a última vinda cá, a situação só piorou e nada foi feito para a questão do Reino Unido.
Não é essa a informação que eu tenho.
Sr. Ministro, a informação que eu tenho é da prática do terreno. E o que lhe digo, a única mudança que houve foi, depois de uma deslocação minha ao Reino Unido, terem feito sair o cônsul que lá estava, substituído pelo cônsul que estava em Manchester. E, portanto, esta é a situação. A única coisa que foi feita.
Então, Sr. Deputado, conseguiu o que queria.
Eu consegui o que queria.
Então, você foi lá e o cônsul foi mudado.
Ó, Sr. Ministro,
ele não vai mais a lado nenhum, senão os cônsul estão todos mudados.
Eu estou a pôr-lhe a pergunta de uma forma séria.
Desculpe.
Até mais que o diplomata que estava em exercício de funções.
Não, é que eu pensei que era...
O consulado de Londres deve merecer da nossa parte o maior respeito.
Mas eu pensei que era por sugestão escura.
Não, eu sou incapaz.
Peço desculpa.
Eu não faço essas coisas dessa forma. Aparentemente outros parlamentares o poderão fazer, mas não sou eu. Nem eu, nem o meu grupo parlamentar alguma vez tivemos esse tipo de considerações e quando o fazemos em momentos próprios e muito particularmente o que está em causa é a política externa portuguesa e sinceramente estes assuntos não podem ser discutidos com essa ligeireza que me quis apontar, como se eu tivesse feito dessa forma.
Não, eu julgo assim, mas não quis a ligeireza, quis apenas
não, mas a situação
como
é
eu fiz uma certa graça.
Para além disso, já hoje foi aqui referida a questão da Holanda, agora permita-me esta parte, na altura surpreendemos muito a decisão e a prática, ainda foi já citada pelo deputado, a prática é claramente aquilo que nós pensávamos, sem qualquer resultado no apoio. Portanto, mas a questão dos fluxos migratórios é uma questão preocupante. Ela própria já foi chamada aqui até à discussão de plenário há muito pouco tempo por uma deputada do Partido Socialista, o que demonstra que realmente devemos estar atentos a elas e não me parece que estejamos atentos a elas. E falando mesmo do próprio Ministério, porque a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, que vem no seguimento do antigo Instituto de Apoio à Imigração, está esvaziada em termos de trabalho no que diz respeito à área das comunidades portuguesas, hoje é uma simples direção de serviços, com poucos técnicos, sem assistentes sociais, e a questão de fundo é que é incapaz, claramente, de acompanhar esta questão das comunidades portuguesas. E na semana passada, tivemos aqui nesta sala uma das comissões do Conselho das Comunidades Portuguesas, até os acordos bilaterais entre países, e foi citado um país em que realmente poderá não estar a ser respeitado pelas autoridades de segurança social daquele país, até aí a Direção-Geral dos Assuntos Consulares tem dificuldades em acompanhar, porque não tem gente, não tem pessoas para poder realizar este trabalho de importância primordial para as comunidades portuguesas. E permita-me já agora de lançar o debate
levado para outra questão, é que a reestruturação consular também tem muito a ver com os recursos humanos e a sua distribuição. Em termos de recursos humanos, os consulados de Portugal neste momento têm, digamos, em termos de ligações ao Ministério ou de Vincos, uma perfeita confusão. Desde aqueles que funcionários têm a ver com o estatuto de profissional dos dois consulados, temos contratados a termo certo, temos um conjunto de pessoas técnicas do Ministério que agora são destacadas para o estrangeiro, temos até administrativos destacados em situações um tanto ou quanto complicadas, mas pior do que isso tivemos há muito pouco tempo, e uma vez tivemos a oportunidade de lembrar o Sr. Ministro, isto é uma área de soberania, a área dos negócios estrangeiros. Temos de ter algum cuidado com o recrutamento e, neste caso, acho que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com aí a criar a possibilidade de recrutar pessoas através de empresas de trabalho temporário, realmente preocupa-nos esta questão. E por isso a pergunta que lhe faço, no seguimento de uma pergunta que já aqui foi feita por deputado José Cesário, e no seguimento também das declarações do Sr. Ministro em Comissão, como é que está a questão do estatuto profissional dos trabalhadores consulares ou exercícios, para acabar com esta confusão que me parece importante. Duas notas finais. O regulamento consular também veio ainda mais criar uma confusão. Os vice-cónsulos, agora por nomeação, e os assessores consulares, que é algo que já foi tentado no outro regulamento consular, no tempo do engenheiro António Guterres, que levou até aqui um debate na Assembleia da República, e que realmente ainda veio mais criar confusão, porque esta nomeação direta poderá ter algum objetivo que não nos foi explicado, mas sinceramente ainda veio complicar mais esta situação. Permita-me levantar-lhe ainda uma questão muito simples e muito prática. Eu não percebi muito bem as declarações do Sr. Ministro quando falou do Estatuto do Camões. Tinha sido aprovado hoje. Há um estatuto que também está em discussão. O Cesário está a fazer referência e, portanto, previa, gostaria da sua explicação, se é o estatuto do pessoal que exerce funções nos centros culturais do Instituto de Camões. Portanto, essa informação que tenho, porque, aquilo que eu sei, mas também não tenho informações tão detalhadas como o Sr. Ministro, até há muito pouco tempo, ou até ontem à tarde, e não havia qualquer tipo de acordo com a entidade representativa destes trabalhadores. Isto é uma matéria que me diz muito, fui eu que negociei uma tentativa de estatuto no passado para os trabalhadores do Instituto de Camões e, portanto, acompanho no terreno e se o acordo foi feito hoje, surpreende-me muito com essa informação que eu tenho.
Muito obrigado, Sr. Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, só para relembrar, porque não respondeu uma questão que coloquei, diz respeito relativamente à secção consular que funciona ainda em Roterdão, se há alguma previsão para a sua transferência para a Haia, dado o desperdício de recursos que isto representa. E uma outra questão que não foi abordada pelo Sr. Ministro, que agradecia que desse a sua opinião, que diz respeito à notícia em que Israel anuncia que não vai cooperar no inquérito sobre a violação dos direitos humanos, que vai ser promovida pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, e qual é a posição de Portugal, que é que lhe apraz dizer-se relativamente ao assunto.
Muito obrigado, Sr. Cláudio Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer ao Sr. Ministro as referências simpáticas que me fez de obsessivo, esquizofrénico, criminoso. Há uma certa nota de psiquiatria política, acompanha sempre bem um diplomata, devo dizê-lo. Como vê, percebeu perfeitamente a minha mensagem. Eu gostaria de dizer que, em relação às duas questões que coloquei, creio que o Sr. Ministro respondeu, dentro da sua opção, que respeito, embora discorde dela, respondeu de uma forma graduada e ampla à chamada nova abordagem do Afeganistão. Mas em relação à Europa, não. Fez um exercício sofístico e eu quero apenas repor aquilo que disse. Eu não estava a cuidar de uma violação jurídica, entre comas, do tratado que não está em vigor, se é sofístico. O que é um facto é que, em relação ao direito comunitário atual e àquilo que é aprofundado no Tratado de Lisboa, é uma questão política que eu trato aqui. Nacionalizações, ajudas diretas a empresas, quer de setor financeiro, quer de setor não financeiro, déficits orçamentais que provavelmente se vão aproximar de dois dígitos em vários países, participações informais do Sr. Trichet em reuniões de diretórios, também mais ou menos informais, e eu podia enumerar aqui uma lista de uma série de situações, dir-me-á se tem alguma coisa a ver com a filosofia do tratado. Eu creio que não tem. E, portanto, isso imporia uma reflexão política. Enfim, o Sr. Ministro percebe que não esteja em condições de a querer fazer, portanto, mas é o facto do qual não me demito de apontar. Agora, o que é verdadeiramente preocupante é a sua resposta de que os serviços jurídicos do Conselho são altamente criativos. falou-me dos corredores. O que eu tenho ouvido por aí, não frequento os corredores que o Sr. Ministro frequenta, mas, enfim, vai-se sabendo qualquer coisa. Tem duas ou três hipóteses que são verdadeiramente inquietantes do ponto de vista do direito e, do processo europeu. É a minha ótica. Não as trago aqui à colação, porque enfim, não quero adiantar coisas que podem ser hipóteses e cenários não concretizáveis. Mas registro que o Sr. Ministro, neste momento, não adianta como é que isso vai ser feito. Isso é bastante preocupante, porque é uma curiosidade. Já não me digas outras questões que podem vir a ser objeto de uma declaração. Mas como é que se altera uma disposição que elabora a composição da Comissão? E agora vamos ter uma composição da Comissão diferente, sem mexer no Tratado. Isso é uma coisa que ainda não se percebeu como é que se faz uma geometria desse género. Como é que se faz uma geometria desse género? Há muito boa gente para essa Europa fora que ainda não percebeu. Aliás, basta ler alguma imprensa europeia para não perceber exatamente como é que isso se fará. Portanto, eu queria registar que, sobre esse aspecto em concreto, não o meu impulso traticida, que aqui o Sr. Ministro me acusou, e aí sim, em boa verdade, realmente, eu não gosto de um tratado liberal, gostaria de um tratado com outra pendor social. Tenho uma outra visão da Europa, enfim, não tenho essas disfunções psiquiátricas que me apontou, mas realmente tenho outra visão da Europa, respeito a sua e terei outra. Mas aqui em concreto era saber exatamente como é que se vai atender às reivindicações de um Estado-membro, a República da Irlanda, do seu governo legítimo, e não mais do que isso.
Muito obrigado pela intervenção final, Sr. Ministro das Estrangeiras.
Bom, em relação ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, a reestruturação consular. Nós sabemos qual é a divergência de fundo que existe, sempre esteve presente no debate político aqui, creio que o Sr. Secretário de Estado das Comunidades também tem vindo aqui à Comissão e, portanto, essas questões estão suficientemente debatidas do ponto de vista político. Não via as disfunções que vocês anteciparam com a reforma consular, mesmo alguns fenómenos de agitação que se traduziram em manifestações e que se traduziram numa grande pressão sobre o governo para que o encerramento de alguns postos consulares se efetivasse, não vieram a ter nenhum desenvolvimento. Não vejo que tenha havido uma grande insatisfação, pelo contrário, em muitas regiões tenho visto alguma satisfação pelo trabalho da reforma e tenho procurado contactar as comunidades portuguesas em todos os lugares onde tenho estado e se problemas há, seguramente que os há. Não é de um dia para o outro que se adapta a uma realidade consular como a que temos, a mudanças muito significativas que ocorreram nas comunidades e a confusão em relação aos recursos humanos, que também existia quando o Sr. Deputado era Secretário de Estado e que está, no fundo, como resultante do ordenamento jurídico que temos e da grande confusão que existe nos ordenamentos, sobretudo de matéria laboral e de recursos humanos. Confesso que há aí muito trabalho em fazer. Eu tenho dedicado muito tempo, como sabe, à ação política externa, sobretudo, mas sinto, não deixo de sentir alguma frustração pela forma como nós continuamos a ser geridos por ordenamentos jurídicos nesta área absolutamente confusos e difíceis de gerir. E a gestão do dia-a-dia do Ministério não é diferente de como era, com certeza, no seu tempo. É, de facto, um pesadelo do ponto de vista da colisão de ordenamentos e, sobretudo, numa realidade como é a realidade consular e das missões que estão com ordenamentos jurídicos muito diferentes pelo mundo fora e essa colisão permanente que o dia-a-dia da gestão do Ministério conhece tem sido difícil de mudar. Isso também digo com toda a honestidade. A frustração que eu sinto deste período é que a máquina é muito mais difícil de mudar do que eu próprio admiti. E, sobretudo, com a reforma da administração pública e com a dinâmica criada pelo PRACI e com outros ordenamentos que se sobrepuseram, em vários destes setores, tornou-se ainda mais difícil gerir uma confusão que existe, que eu reconheço, que também já existia no seu tempo e que também não foi capaz de debelar, mas que reconheço com alguma frustração, subsiste. É verdade. É muito difícil lidar desde a nomeação do cozinheiro ou jardineiro. É uma grande, grande, grande dificuldade. Mas o trabalho de reestruturação consular, apesar de tudo, não criou, como vocês anteciparam, os dramas e as dificuldades de relacionamento com as comunidades. Pelo contrário, nós acabamos por ter hoje mais secções consulares do que as que tínhamos. Como sabe, há mais postos consulares do que existiam. Houve um reajustamento na hierarquia e na estrutura da rede. O seu secretário de Estado terá seguramente a oportunidade de lhe dar outros esclarecimentos. Sobre Londres eu fiz confusão, porque o problema que ali havia, ou um problema que ali tínhamos, apesar de tudo, identificado naturalmente, é a mudança de cónsul. Nem todas as pessoas têm perfil para dirigir certo tipo de serviços. E esse problema foi um problema identificado e o cónsul aceitou por sua própria vontade ir para outras funções. E quando eu disse que lhe tinha feito a vontade, eu pensei que o senhor também identificava o problema como a personalidade, que é um ótimo diplomata. Mas que, como vocês sabem, vocês foram secretários de Estado, sabem isso, há profissionais que têm dificuldade em exercer certo tipo de funções. E a tarefa consular é uma tarefa muito exigente e a pressão no consulado de Londres foi imensa. As informações que eu tenho, há algumas semanas que não tenho verificado, mas, por exemplo, o tempo de emissão de passaportes e bilhetes de identidade tem beneficiado muito com as mudanças que se verificaram e posso lhe dar as informações mais atualizadas. Não vim para aqui com a informação detalhada sobre esta área, que é uma área que, como sabe, está totalmente delegada no Secretário de Estado, terão a oportunidade de debater com o Secretário de Estado. Mas havia, de facto, aqui um problema criado por uma mudança muito brusca que ali ocorreu, com alguns ajustamentos que houve também na parte dos recursos humanos do consulado, com algum problema também de disciplina que se impôs àquele consulado, que do meu ponto de vista se justificaram, podem ter outro entendimento diferente do meu, mas pelo relato que me foi feito da situação do consulado, eu próprio dei apoio a que essas opções fossem assumidas e creio que a informação que tenho do dinamismo do consulado em Londres beneficiou significativamente com estas mudanças. Mas gostaria que, sobre estas questões pontuais, algumas delas não tenho resposta atualizada porque não falei com o Secretário de Estado sobre esta matéria, designadamente sobre o Estatuto Consular, o ponto de situação das negociações e, em específico, também sobre o problema pontual de Roterdão e Daia, não tenho informação detalhada sobre isto, mas procurarei dar. Sevilha e Nova Iorque vão ser reabertos com uma configuração diferente daquela que tinham. E é essa a decisão que está tomada. O Secretário-Geral está a tratar desse processo, quer relativamente a Sevilha, quer relativamente a Nova Iorque, como eu, aliás, já lhe tinha dito que era a nossa intenção reavaliar. Mas à luz de uma preocupação de, quer em relação a Sevilha, quer em relação a Nova Iorque, configurar os consulados em condições de otimizar os recursos que ali afetamos, que a eles afetamos, e não, como sabe, no passado, em que algumas destas situações eram totalmente desaproveitadas. Sobre a questão de Israel, eu não me pronuncio sobre esta questão. Nós estamos num período de transição em Israel. Estes partidos estão vinculados, que ganharam as eleições e que, portanto, têm essa legitimidade, estão vinculados a posições que assumiram nas campanhas eleitorais respectivas. Já disse qual é o meu pensamento em relação à necessidade de manter a grande pressão política junto dos novos responsáveis de Israel em relação aos compromissos que assumiram os anteriores governos, em particular o anterior governo, perante a comunidade nacional. Acho que é uma exigência que se deve fazer ao Estado de Israel, é que os compromissos que assume com a comunidade nacional devem ser respeitados. Acho que é muito triste que o mundo todo vá alimentado por uma expectativa para a Anápolis, mobilizada à comunidade internacional e que depois um novo governo diz que não valeu e que aquilo não serve. Acho que esta questão é uma questão que deve ser confrontada com os novos responsáveis de Israel e que o Estado de Israel deve, de facto, ter cuidado na forma como gera as suas relações com os seus aliados e com a comunidade internacional no seu conjunto. Acho que a administração americana, como os aliados europeus, estão particularmente incomodados. Eu era presidente do Conselho da União Europeia, acompanhei todo este processo negocial, como sabem. A reunião de Anápolis foi lançada aqui, em Lisboa, na reunião do quarteto que ocorreu no Centro Cultural de Belém em junho de 2007. Negociámos com o governo de Israel todo o processo que conduziu a Anápolis. É óbvio que é difícil agora aceitar que uma simples mudança de governo venha pôr em causa o que foi a palavra assumida, embora não um tratado, não um acordo, assumida pelo governo de Israel então. E, portanto, é esta situação de dificuldade que neste momento nós temos na relação com Israel. Agora, sobre a ação política em concreto que cada governo, que o governo legítimo de Israel assume, não me pronuncio. O Sr. Deputado Luís Fazenda, só para terminar, eu não o quis insultar de forma alguma, Sr. Deputado, tenho grande consideração por si, identifico apenas na vossa política europeia, usei o adjetivo esquizofrénico do ponto de vista político, porque de facto o Bloco de Esquerda tem, por um lado, uma grande insatisfação pela pouca ousadia do projeto europeu, na lógica do melhor internacionalismo que gostariam de ver consumado em torno do projeto europeu, ele está aquém daquilo que era a vossa ambição. Essa é uma perspectiva que está latente sempre no vosso discurso. Mas depois, sempre que se dá um passo no sentido de reforçar o projeto europeu, vocês criticam não aceitam e, no fundo, a pulsão revolucionária da ruptura ainda está. E, portanto, vocês aceitariam que se passasse imediatamente para esse estádio final da felicidade suprema que seria o mundo sem Estados e sem União Europeia, ou a União Europeia a caminho do Estado? Não é essa a realidade que nós temos. A construção europeia tem que ser continuada com o mesmo processo difícil, complexo, paciente, que passo a passo, tijolo a tijolo, tem vindo a ser edificado, com avanços e com recuos, não dramatizamos excessivamente esse processo. Agora, reconheço que há uma certa contradição, porque usou claramente a expressão violações do tratado. Estas medidas relativamente a déficits, medidas protecionistas, atitudes do Banco Central Europeu violaram o tratado. Bom, o tratado não existe, o tratado não está em vigor. E tanto quanto sei, as instituições funcionam e o respeito pelo direito comunitário está a ser vigilantemente assumido pelas instituições que têm essa responsabilidade. E, portanto, não vejo que haja aí nenhum problema, não é? É o problema do dia-a-dia, da vida europeia, da vida política europeia, não é? Na qual, aliás, vocês participam. Mas essa também é uma condição também da esquizofrenia. Está-se, mas não se está. Participa-se, mas não se participa. Mas sem nenhum sentido pejorativo. É apenas dilacerante do ponto de vista da própria identidade, que é hoje a realidade do Bloco de Esquerda, do ponto de vista político. Pode ser que o novo partido possa superar essas dilacerantes contradições que muitas vezes dão a percepção de um ser político um bocadinho bicéfalo e que vai para um lado e vai para o outro. Mas essa é a interpretação que eu faço, também é legítima, mas estamos num debate político, não tem nada de ofensivo do ponto de vista pessoal, e sabe que eu considero. Não, até em situações de crise como esta há uma grande vantagem de adaptação, que aliás vocês estão a explorar muito bem. É muito vantajoso ter uma dupla personalidade quando se está numa situação de crise como esta, porque está-se nos dois lados, está-se nos dois mundos. E vocês, aliás, têm sido muito elegantes a explorar essa grande vantagem da identidade ou da personalidade dividida que vos anima. Mas eu só o referenciei em relação ao projeto europeu, mas talvez em relação ao projeto do Estado e ao papel do Estado e da sociedade, também encontramos aí muitas fontes de dilaceração interna no vosso projeto e na vossa personalidade política. Já hoje aqui fez referências ao papel da sociedade civil e ao papel do Estado, e por um lado evidenciam muito a necessidade de reforçar a sociedade civil, por outro lado o tia que é muito liberal e vamos ao reforço do Estado. Mas não vamos fazer esse debate aqui, porque vamos fazer noutro fórum e noutra sede. Muito obrigado.
Sr. Ministro, muito obrigado.
Só sobre a composição da Comissão, o Sr. Deputado não respondia a isto. Essa questão da Comissão, da composição, tem que ser sempre num tratado. Vamos lá ver, entendamos sobre isso, e isso já foi discutido internamente. A questão das declarações e do que deverá ser o sentido das declarações, isso terá que ser assumido e, como digo, o Secretariado do Conselho será capaz de encontrar essa forma, acredito eu, porque, enfim, tive a oportunidade durante a elaboração do tratado de lidar com o Secretariado do Conselho e com os seus serviços jurídicos, e apercebi-me de que, como em todo o ordenamento jurídico, também no ordenamento jurídico europeu, há uma ilimitada capacidade de criação. Mas, em relação às alterações materiais ao tratado, é óbvio que tem que haver um novo tratado. E, como sabe, já se falou nisso, a imprensa perspectiva-se que, num eventual tratado de adesão da Croácia, se dê satisfação às opções que forem assumidas pelo Conselho unanimemente, mas especificamente em relação à norma que permitirá manter o número de comissários que no Tratado de Lisboa o problema só se colocará a partir de 2014, colocando-se o problema, isso sim, já com isso, daí a dificuldade com que também a Irlanda está a lidar com esta questão. Há pouco não respondi à inquietação do deputado Renato Real sobre a situação na Irlanda. De facto, ela é inquietante sob esse ponto de vista. Qual é o impacto que a crise vai ter na avaliação da importância do Tratado de Lisboa e do projeto europeu para os irlandeses, é hoje uma incógnita. As sondagens são mais estimulantes, mas as sondagens ao Governo são muito negativas e, portanto, é o Governo que vai ter que fazer campanha e os partidos que apoiam o Governo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Temos por terminar esta nossa sessão. Retomaremos entre um minuto ou dois. Muito